Revista de Imprensa.
Agora a revista de imprensa com Leonardo Silva. Entre os destaques, o debate sobre a restauração da Catedral Notre-Dame de Paris e a credibilidade de Emmanuel Macron após o grande debate nacional.
Com efeito, a reconstrução da Nossa Senhora de Paris desencadeia múltiplas interrogações. Uma delas, segundo o diário Le Figaro, é reconstruir Notre-Dame, mas como? De maneira idêntica ou optar por uma nova arquitetura? Segundo Le Figaro, o primeiro-ministro Edouard Philippe abordou a hipótese de um novo pináculo adaptado às técnicas e aos desafios da nossa época. Por seu lado, o presidente Emmanuel Macron referiu-se a uma configuração arquitetural contemporânea. Todavia, pergunta Le Figaro como pretender que vamos reconstruí-la muito mais bela depois de termos sido incapazes de protegê-la. Fim de citação. Voltar a construir, reconstruir, restaurar, erguer, salvaguardar, pouco importa o vocabulário, afirma por seu lado o Lacroix. O mais importante, segundo o citado diário, é que um dia as portas de Notre-Dame possam abrir novamente e acolher os fiéis, os peregrinos e os visitantes, atraídos por aquele que é mais do que um simples monumento. Segundo ainda o Lacroix, que regozija-se com a angariação de fundos em curso para financiar as obras de restauração da Catedral Parisiense, uma catedral é um símbolo, é para todos. Entre Viollet-le-Duc, o arquiteto que, segundo Le Monde, reinventou a Catedral Notre-Dame durante uma Idade Média fantasiada, a chuva de dons destinados a restaurar o edifício e o fraco empenho do Estado, o descontentamento prevalece. Segundo Le Monde, em França, a generosidade ampla dos mecenas privados suscita frustrações e irritações. Le Monde acrescenta que alguns mecenas, como a família Pinault do grupo Kering, anunciaram que a sua doação é desinteressada e que, por isso, renunciam à isenção fiscal.
Nos Estados Unidos, Donald Trump é poupado pelo conhecido Russiagate, mas não é inocente, Leonardo.
Tal é o que afirma o Le Monde. Segundo o Le Monde, as conclusões do procurador Robert Mueller, divulgadas na quinta-feira, estabelecem que a Rússia tentou interferir na campanha para a eleição presidencial americana que levou Donald Trump à Casa Branca e que Trump, por sua vez, tentou impedir as investigações sobre os factos. Le Monde conclui que, provavelmente, os russos tiveram uma influência na margem do escrutínio de 2016, mas não são responsáveis pelas insuficiências da campanha de Hillary Clinton, também em campanha, mas para a presidência da Ucrânia. O cómico e ator Volodymyr Zelensky, segundo Libération, não faz rir os russos. Libération afirma que, em caso de vitória, Zelensky, que beneficia de 72% das intenções de voto, as relações entre Moscovo e Kiev não deveriam mudar. Por isso, o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, segundo Libération, anunciou o endurecimento das sanções comerciais contra a Ucrânia. Dificuldades igualmente para os governantes franceses. Segundo o diário L'Humanité, o primeiro-ministro Edouard Philippe, que deslocou-se a Orly na quinta-feira para inaugurar o Terminal 3 do aeroporto de Orly, no sul de Paris, foi confrontado com um movimento de contestação à proposta de privatização da empresa estatal Aeroportos de Paris pelo seu governo. Jean Brossa, cabeça de lista comunista às eleições europeias, afirma que Macron vende tudo. Ele não é um presidente, mas sim um leiloeiro, diz Brossa. No Le Figaro, e de acordo com Pascal Canfin, ex-ministro e número 2 da lista Renaissance, representante do governo francês nas eleições europeias, Emmanuel Macron coloca em jogo a sua credibilidade nas medidas que ele vai anunciar depois do grande debate nacional. Segundo Canfin, o presidente francês terá que unir os franceses. Quanto ao Brexit de Londres, diz o mesmo Le Figaro, começa a cansar os eurodeputados. Eu acho que o adiamento do Brexit traz consigo o caos do Brexit para a União Europeia e influencia as eleições europeias, diz o ex-primeiro-ministro belga e eurodeputado cessante Guy Verhofstadt.